Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anonymous Podcast. Hoje uma edição um pouco diferente para vocês, fora do planejado dos episódios normais, né? Hoje eu trouxe um Pocket Cast aqui e antes de mais nada eu queria muito pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like para a gente poder levar essa forma de comunicação adiante na cidade, né? E poder cada vez mais atingir o público. Estamos tendo lives de variadas maneiras, desde políticos até blogueiros a gente trouxe aqui. Então, quanto mais a gente poder levar isso para o público, melhor, né? E hoje tem um convidado que foi chamado por mim devido a um post que ele fez, no qual eu discordo, mas que a gente vai conversar aqui e tentar ou não chegar a um denominador comum, né, sobre tudo isso. E queria apresentar para vocês, ele é pré-candidato à Prefeitura de Valinhos, o Aguiar. Tudo bom, Aguiar? Boa noite.
Boa noite, Igor. Tudo bem? É um prazer estar
Tudo
com
ótimo.
você aqui nessa live.
Ah, que ótimo. Aguiar, como a gente já tinha alinhado de antemão, né, antes de começar aqui, eu vou ler pro público o seu post, né? Então, o que que você falou
Isso.
no post para todo mundo estar tá na mesma página e aí a gente passar a conversar. Pode ser?
Pode ser, tranquilo.
Então, beleza. Então, o Aguiar ele fez um post com uma imagem escrito assim: "Conheça a verdade sobre o fechamento do comércio em Valinhos." Aí ele começa no, na descrição dessa imagem. Você sabia? Mais da metade dos óbitos de Covid-19 em Valinhos não são de moradores da nossa cidade. Esta é a única verdade, não tem outra. Sobre o fechamento do comércio aqui em Valinhos, que foi feito na semana passada, vale lembrar que os comerciantes já estavam seguindo todas as medidas restritivas e sanitárias impostas pela prefeitura na etapa de reabertura. O prefeito Orestes Previtali, em suas decisões, penaliza duramente os pequenos e médios comerciantes e muitos chefes de família, que perderam seus empregos, enquanto sabemos que mais da metade dos óbitos de pessoas por Covid-19 nem são daqui. Sou a favor da reabertura imediata do comércio em Valinhos, onde todos devem seguir as medidas restritivas e sanitárias. A prova viva de que estou falando foi a inauguração que aconteceu no sábado, 20 do 6, em Valinhos, do Roldão Atacadista, empreendimento que vai gerar empregos e renda para muitos valienses. Aí ele marca o Orestes Previtali, saiba que penalizar os comerciantes e desempregar centenas de chefes de família, com toda certeza, não é a coisa certa a ser feita. Como eu terminei de ler para vocês o texto que o Aguiar comentou sendo contra o fechamento do comércio, e então eu gostaria até de ouvir, antes de ouvir um pouco ele, passar para vocês que isso aqui é simplesmente um bate-papo aberto, né, para a gente ver opiniões e vocês vão poder perguntar, fazer comentários. Já estou adiantando de antemão, acredito que não vai ter isso, nunca aconteceu, mas qualquer xingamento ou coisa assim não serão lidos, tá? Então serão lidos apenas perguntas e comentários com críticas construtivas nesse sentido. Então, o Aguiar, acho que você chegou a terminar de ouvir a leitura do meu texto, queria que você comentasse um pouquinho, né, do porquê e da onde surgiu essa sua opinião.
Oi, Igor. Boa noite aí a todos que nos estão assistindo, né? Agradecer aí a audiência do pessoal que está deixando seus afazeres para assistir uma live, né? E estamos aqui para trocar informações, aprender junto, né? E quando eu primeiro quero deixar bem claro aqui, o Igor, e a todos que nos vendo, né? Que eu sou totalmente a favor da vida. A favor da vida, primeiro lugar. Só que a gente tem que ter um pouco, eu acho que você tem que ter um pouco de coerência e bom senso, porque a vida não é só de quem hoje, falando do momento preocupante, eu vivo preocupado, a nossa família está preocupada, eu tenho certeza que você está preocupado também, preocupado com os nossos pais, com os avós, né? E é um momento muito delicado, onde praticamente não tem um certo, um errado, é difícil de saber quem é certo e quem é errado hoje. Sim, a gente está tentando buscar uma solução aí onde menos pessoas percam a vida Minhas pessoas também vêm aí, quando eu falo do comércio, o que que é? Hoje, o grande comércio está aberto, onde vai mais gente, tem muito mais aglomeração de pessoas, né? Porém, os pequenos comércios hoje praticamente já estão falidos. Talvez a tentativa, talvez, da gente tentar recuperar, e seja até em vão, porque eu sinto hoje, eu tive a cidade hoje, tem lógica que não está fechada abaixo as portas por causa da quarentena ou do isolamento. Estão fechados porque já quebraram. E são lojas com três funcionários, quatro funcionários, dois, um, seis, sete. Você vai ver que são centenas de pequenos comércios de valinhos que já fecharam. Médio também. Tem comércio aí, médio aí, que 30 funcionários já fechou também, infelizmente. E aí vai vir o quê? Desemprego. Pessoa desempregada são pessoas vulneráveis, são pessoas que a preocupação vem uma depressão, vem o pânico e vem a necessidade também financeira. Não demora muito, vem a necessidade até de alimentar. Pai de família não tem muito o que colocar em cima da mesa. Então, eu vi um pouco de parte dos nossos governantes, vamos falar de Valinhos, teve uma falta de responsabilidade, porque quarentena, que eu entendi no começo, seria um tempo necessário para o prefeito, vamos falar, a autoridade municipal, estou falando de Valinhos, preparar para uma volta com responsabilidade, onde todos têm as precauções, depende do trabalho das luvas, máscara, o higiene, lavar as mãos, né? Só que após 3 meses, já vai para 100 dias, ele reabriu o comércio, só que reabriu de uma forma totalmente equivocada, errada, porque abriu com 4 horas apenas. Resultado, aumentou o volume de pessoas no mesmo tempo, na mesma loja, aglomerações com certeza. E as pessoas tinham, eu só tenho 4 horas para me ir lá pagar minha conta. Uma parte foi pagar conta mesmo, né? Que são carnês, né? Que as lojas aí, vamos falar o nome aqui, as Bahia, loja 100, Magazine e outras lojas maiores, que trabalham com tipo de carnês. 90% são carnês. As pessoas estão desesperadas, vai sujar meu nome, vai sujar meu nome, e era ao mesmo tempo. Então, não tem planejamento, não teve orientação, não teve um diálogo com o comerciante. Eu não vi o prefeito, o secretário lá, ir lá no calçadão ali no centro, conversar com as pessoas, conversar com o comerciante, conversar com a população. Então, dessa forma, ele transferiu a responsabilidade para o comerciante e para a população. Essa população já vai no supermercado, já vai já na Caixa Federal lá tirar o seu auxílio. Eles já vão na farmácia, eles já tomam ônibus. Então, essa população já é vulnerável já. Então, nesse entendimento, preocupado principalmente com a saúde financeira dessas pessoas, preocupado com o desemprego. E eu tenho uma convicção, é o meu sentimento de analisar, de conversar, de andar e também de observar como está o movimento no geral. A minha preocupação principalmente foi para não quebrar esses pequenos e médios empresários e comerciantes.
Certo. Como uma pessoa, como eu comentei com você, que era contra isso, né? E me baseando também em ciência, em pesquisa científica, né? A gente tem diversos estudos do Imperial College dizendo que é a epidemia que irá matar mais pessoas no mundo. É uma epidemia que tem interface mundial, né, Guiar? Então, a própria OMS indica a quarentena, né? E na minha opinião, o candidato disse ter a verdade, né, no post. E a partir do momento, como você começou, eu já senti que o posicionamento mudou um pouco. Então, ninguém é dono da verdade. Existe N verdades para N pessoas diferentes, né? Então, a partir do momento que você faz um post falando que tem a verdade, soa como algo muito que vamos supor que outras pessoas não estejam fazendo conforme deve ser feito, né? Enquanto eu acredito que longe de mim defender, tem coisas muito que discordo sim do prefeito, mas nessa é uma recomendação da OMS, isso é pautado, né, em pesquisa científica. Na minha opinião, você fez um discurso diminuindo a crise, né, como se não fosse um grande problema. Como eu já falei para você, de novo, na minha opinião, um discurso incoerente, até um pouco irresponsável, porque incentiva a população a ir contra as recomendações da OMS e contra as recomendações da nossa Secretaria nossa Secretaria da Saúde, tanto do Estado de São Paulo quanto do município de Valinhos.
Então, você falou que eu posso ter mudado de ideia. Não, não mudei. A minha coerência é a mesma. A manchete da postagem pode ter sido o quê? A verdade que eu estou falando é que o comerciante, a população, não são os responsáveis por aumento, talvez, de contaminados na cidade, o aumento de óbitos, que está proporcional, de acordo com o tempo, ele vem sendo proporcional, talvez tá no contaminados, né? E também aumentou também devido muitas pessoas de fora do município vir procurar algum tipo de Valinhos, isso aí também aumentou o índice, você sabe, isso aí é verdadeiro, hoje 50% dos óbitos são Valinhos, 50% são de outra cidade, e eu acho que eu não tenho o número aqui agora, mas então, 60% Valinhos e 40% dos contaminados de outra cidade. Que são dados aí fornecidos aí pela prefeitura. Então, diante disso, se fosse, quando ele voltou a fechar o comércio, falando que as pessoas não respeitaram, as pessoas não fizeram a parte dela, ele falou mesmo, cara, o povo não fez a parte dele, então eu vou fechar de novo. E o comerciante também não fez a parte dele, eu vou fechar de novo. Com certeza, o comerciante ele fez a parte dele, ele recebeu aquelas pessoas ali, não deixando entrar tanto pessoas suficientes para ser atendida aos poucos, né? Uma de cada vez, depende do tamanho do comércio, duas, três, de acordo com o tamanho, com o espaço que ali tinha no seu comércio, sua empresa. Não é só o comércio, comerciante de rua, tem os escritórios em vários segmentos também. E ali, no meu entendimento, conversando com as pessoas, analisando. Eu comentei que foi inaugurado no sábado o atacadista, o Roldão. Até deu parabéns para eles no outro vídeo que eu fiz, que trouxeram emprego e renda para Valinhos. Eu fiquei muito feliz ao saber que eu acho que em torno de 90% do funcionário hoje lá é de Valinhos. Talvez o que não seja, talvez seja para a diretoria, as pessoas que veio aí para fazer o gerenciamento da loja. Então, eles estão de parabéns. Eu não sou contra o grande comércio aberto, porque se é essencial tem que estar aberto. Talvez eu seja contra, se eles não estão obedecendo as regras, as normas, tomando as devidas precauções, né? Colocando aí, fiscalizando e respeitando se o decreto do municipal, estadual que seja. Então, quando eu falei aí a verdade é essa. Não são a população, não é o comerciante que é o culpado. Sim, a falta de gestão do nosso município, a falta de coerência, a falta de planejamento. Porque se tivesse planejado, não teria que fechar de novo. Cadê? Não vi ninguém orientando. Eu não vi o prefeito andando na rua, não vi o secretário, não vi o diretor, não vi o secretário de saúde, alguém, pode ser a segurança, a guarda municipal, orientando as pessoas. Sim, eles vão fechar, vou abrir, vocês são culpados. Então, hoje a preocupação, eu tenho certeza que não só morrem pessoas hoje em Valinhos pela Covid-19, morrem muito mais mesmo com as doenças pré-existentes que já estavam na fila de uma cirurgia, já estava fazendo um tratamento aí de um câncer, de uma hemodiálise, vocês estão morrendo, vocês estão morrendo. Eu participei, eu já cheguei a chorar junto com a família, a pessoa morreu em casa porque não tem atendimento. Então, parece que hoje no Brasil tudo é Covid. Sim, preocupante, mundial, é um vírus que ninguém sabe o que está acontecendo ainda. Porém, o Brasil, vamos falar de Valinhos, não podia pagar esse preço tão caro que está pagando, porque os europeus, vão falar assim, eles foram os primeiros a receber essa doença aí maligna, uma doença perigosa, um vírus altamente contagioso e altamente letal. Então, eles criaram vários protocolos de medicação, vários sistemas de como fazer o tratamento, como fazer o isolamento, e o Brasil chegou 2 meses, praticamente 2 meses após. Então, teria obrigação do nosso governo, vamos falar federal, estadual e municipal, o federal perdeu o poder. Infelizmente, ele perdeu o poder. Lá atrás, tiraram o poder dele. Tudo que ele fala hoje não vai ter, porque o Supremo Tribunal tirou o poder dele e deu ao Estado. O Estado transferiu para o município. O município de Valinhos só respeita hoje o Estado. Se o município faz diferente, tem uma ação aí da Justiça onde obriga ele a cumprir as ordens do Estado. Então, hoje, o próprio Estado hoje já está mudando o jeito de agir, já está querendo flexibilizar também o comércio, a abertura, eu acho, de uma forma totalmente desorganizada, sem planejamento. Então, Igor, quando eu falo aqui, alguém fala, pô, aliás, você é contra a vida? É o contrário, eu sou a favor da vida, de mais vidas. Eu não tenho um índice aqui, mas se você que pode levantar, hoje morre-se muito mais pessoas com qualquer outra doença. Está morrendo gente de dengue, está morrendo bastante, só que ninguém divulga. As pessoas só morrem hoje só apenas de Covid, que é o interesse da maior parte da imprensa. Eu não estou aqui acusando a imprensa, porque tem pessoas boas na imprensa, mas a maioria, infelizmente, ela é tipo a imprensa, assim, parece que do lado negativo, prega a destruição. Hoje você assistiu um jornal aí, depende da emissora, você entra em pânico. Entra em pânico porque só vê a notícia, só o lado ruim. Ninguém fala que teve pessoas curadas, ninguém fala que teve um médico lá, um hospital, um estado, uma cidade que desenvolveu um protocolo de medicamento que está dando certo, as pessoas estão sendo curadas, que está tendo menos internação nas UTIs por causa do medicamento, você não vê. Até passou pela cabeça agora que eu tive chegando essa semana, quando tem aumento de óbito no estado de São Paulo, do Brasil, a imprensa vem, novo recorde de morte no Brasil. Quando não bate recorde, eles falam só no total, eles nem falam que, sei lá, morreu 50 menos, o óbito foi 30 menos, 20, ou o que seja, não é noticiado. Então parece que é aquela noticiamento, pá, morreu a mais, vamos festejar aqui. Então, Igor, essa é a minha posição.
Sim.
Respeito a posição de cada pessoa. Mas, como eu já falei para você, hoje não existe uma verdade, a verdade certa hoje. Infelizmente, a gente está buscando um meio termo aí para que as pessoas sofram menos. E sofram também um pai de família, eu não sei do que você vive hoje, qual o seu trabalho, qual a sua renda.
Deixa só a
Mas.
gente, só desculpa te interromper, só
Tranquilo,
para a gente
tranquilo.
poder voltar, um pouquinho para ficar mais claro para o público também os
Isso.
pontos. Como
Você
você
pode
disse.
interromper, não. Você pode interromper à vontade, fica à vontade.
Ah, tá. Não, beleza. Como você disse, ninguém é dono da verdade. Então, eu acho que foge um pouco aquele post que você fez, né? Dizendo ter a verdade. No seu discurso, para a gente falar um pouquinho do seu discurso, fala que mais da metade dos óbitos não são de Valinhos, né? Você chegou a colocar, hoje tá meio a meio, né? Mas assim, eu queria também que você refletisse e pensasse que, beleza, não são de Valinhos, metade dos óbitos não são de Valinhos, mas estão ocupando e morreram dentro do município de Valinhos, né? Então, e as pessoas que estão internadas, mesmo não sendo munícipes, estão ocupando leitos dentro da cidade de Valinhos. Hoje nós temos 35 internados em UTIs, sendo que nós temos 28 leitos na Santa Casa, 100% de ocupação na Santa Casa. Temos 13 leitos de sobra dentro do Hospital Galileu, né? Quando você diz também que os comerciantes e moradores estavam seguindo as regras, aliás, desculpa, passei pelo centro várias vezes e vi relatos de pessoas. Tem vídeo circulando o WhatsApp de aglomerações gigantescas, pessoas dentro de comércio sem máscara, sem nada, como se fosse uma festa, né? E um último ponto do seu discurso, que você cita o Roldão Atacadista, que para mim também soa um pouco demagógico, porque Foi inaugurado esse mês, né? Mas é um supermercado. O supermercado não irá fechar, independente de pandemia ou não, ele sempre vai ficar aberto. Então é normal que não tenha se aglomerações dentro de hospital, de supermercados, porque as pessoas estão acostumadas a que tenha. Que tenha pessoas normalmente, tem um monte de supermercado, então pessoas não estão preocupadas com isso. Enquanto Magazine Luiza, Casas Bahia, esse tipo de loja abre, faz muita aglomeração, né? E foi isso que foi relatado, que correu a cidade de pessoas fazendo aglomerações. Então só esse ponto também que foge um pouco do seu discurso, tá?
O Igor, quando eu falei que mais da metade dos óbitos, naquela época era, hoje está 50%, 50%,
Sim.
meio a meio o número de óbitos. E, então, o dia a dia está mudando aí esses índices, né? Mas é 50-50. E, então, quando eu falo que existem aglomerações, hoje, como falei para você no começo, a quarentena seria do começo, 15 dias. Um mês, 2 meses, era obrigação do poder público se preparar para a reabertura do comércio. Na Europa, não ficou 4 meses igual está indo no Brasil. O tempo foi menor, mesmo sem nenhum conhecimento que eles teriam. Então, e no seu, no, na sua fala agora aí, desculpa se eu entendi mal, mas no supermercado pode aglomerar, no comércio não pode. Então, eu acho que são iguais, eu acho. Os locais de contaminação são o mesmo. Quando hoje fala da pessoa não ir trabalhar, ficar em casa, a maior parte da família hoje, valinhos que eu tenho acompanhado, são 4, 5, 6, 10 pessoas. Nessa família tem um enfermeiro, tem alguém da saúde, tem um motorista de ônibus, tem um motoboy, tem um mecânico, tem alguém que trabalha no supermercado que hoje está aberto. Só vai e volta. Ele volta para casa dele. Se ele é contaminado, a chance do 100% daquelas 6 pessoas, 10 pessoas pegar também ser contaminado é quase que 100%. Isso tem acontecido. Famílias inteiras estão contaminadas. Aí por quê? Ficaram em casa, só saiu um. Então, o meio, a forma está sendo conduzida de forma errada. Eu sou a favor também, olha, eu sou até falar, então, a ousadia de falar. Tem que isolar o contaminado. É muito mais fácil isolar quem está contaminado do que isolar a família inteira. Ou deixar a pessoa junto na mesma casa. Isso contamina. Outra coisa, em Valinhos, eu não sei qual a última quantidade de pessoas ou entes aí, 70 profissionais da saúde foi contaminado pela Covid. 70. Eu não sei se a média é 5 ou é 6 por contaminado, se a somar já deu quase o total de pessoas contaminadas em Valinhos. Então foi feito errado. Não protegendo o pessoal da saúde, que são os heróis, que estão ali dedicando a vida, colocando a vida dele em risco também. Ele não foi, alguma coisa não foi feita, porque contaminar 70 pessoas na saúde de Valinhos, se for analisar o tanto de pessoas que trabalham, não tenho o dado total aqui, mas eu sei que é bastante gente comparando com outras cidades. Eu posso falar aqui, Porto Feliz, que eu levantei. Eu tinha até o link junto aí no meu último pôster aí, onde até acho que dia 10, dia 15, a última vez que eu tinha levantado lá, não teve um profissional da saúde, alguém que trabalha na saúde, nem médico, nem enfermeiro, nem ninguém, contaminado, porque teve um protocolo de proteção. Essa pessoa foram medicadas, foram feito, tentaram fazer alguma coisa diferente. Então eu falo, pelo menos tentem, pessoal da saúde, o prefeito tente, o governador tente. Porque não é. Não estou falando que vai beneficiar os maiores comerciantes, que eles também têm que. A função deles na sociedade, que é vender o alimento. As farmácias têm que vender o remédio, né? Hoje as oficinas mecânicas têm que atender, porque se quebra um veículo tem que ser consertado. Então tem vários segmentos hoje que já está aberto, que não estava no começo. Porém, o número de contaminados não parou de crescer. Então, o que está sendo feito não está funcionando, concorda comigo? Porque se estivesse funcionando, teria que ter diminuído o número de contaminados. Infelizmente, não está acontecendo. Estou torcendo para essa curva aí começar a descer. Eu ando preocupado, sim, e a minha própria saúde, a minha família, os meus pessoa que trabalha na minha empresa, meus colaboradores, né? Ele está fazendo um revezamento aqui e as pessoas estão ficando mais em casa também, só o essencial. Mas minha empresa também é o ramo do seguro, que é um ramo essencial também. Mas eu estou preocupado com eles. Estou preocupado sim, pessoal, toma
Sim.
cuidado, só sai para a rua quem pode, quem precisa, quem é de risco, por favor, fique em casa. Só que vai para o terceiro mês que eu estou fazendo a folha de pagamento sem uma renda suficiente para pagar esse pessoal. Não é um mês, vou para o terceiro mês, esse mês eu faço pagamento, 3 meses, caiu 90% aqui, fala da minha empresa, caiu 90% da minha receita. E tem empresa que caiu mais, outra caiu menos. Só que tem que parar uma bola de neve. Até quando vão aguentar? E existem dados aí, eu não tenho ele correto, mas se você pesquisar, você vai encontrar. A cada 1 milhão de pessoas desempregadas, morrem milhares de pessoas devido ao desemprego. A pessoa pode partir para o crime, onde ele pode morrer, ele pode estar distraído do trânsito, onde vem de um acidente, ele pode sofrer uma depressão, onde vai vir outras doenças, ele vai ficar muito frágil. Então, o desemprego mata mais do que qualquer outra doença. É só pesquisar que vai encontrar isso aí.
Então, eu concordo com você que a questão econômica é muito complicada mesmo, e que sim, a prefeitura não deve estar, se esse número realmente for verdadeiro, isso eu não tenho. Se tiver 70 profissionais de saúde contaminados, não deve estar fazendo o papel como deve ser feito. Esse ponto a gente concorda. Mas também, o número de valinhos, dobrou em questão de 2 semanas de abertura de comércio. Então, assim, a gente entrou num estado que não estava tendo controle. Se mantivéssemos aberto, fazendo aquele tanto de aglomeração que foi feito, provavelmente a gente teria, problemas, e como a gente já está tendo, mas seria muito mais problemas, porque muitas pessoas iriam ficar contaminadas, né? A questão econômica, eu trago até um dado aqui, que foi feita uma pesquisa do FMI junto com o MIT, que eles fizeram um case da crise da gripe espanhola, né? E fizeram um case com as cidades americanas, né? Como você chegou a citar da Europa, e eles fizeram um case, e as cidades que adotaram as medidas mais restritivas de isolamento e de locomoção foram as cidades que tiveram retomada econômica mais rápida, porque tiveram menos mortes e, portanto, mais mão de obra sobrando, tá? E mortes, no sentido econômico da palavra, significa menos mão de obra e menos produtividade, né? E as cidades que demoraram para tomar as medidas mais restritivas necessárias foram as que demoraram mais para retomar a produção manufatureira e os ativos dos bancos. Então, assim, se a gente usar estudos como pautas, as pessoas não estão seguindo, certo? Você chegou a citar o exemplo da Europa. A Europa está seguindo, as pessoas estão seguindo, seguiram as medidas de isolamento, por isso eles foram premiados pelo fato de deles poderem sair e não estar mais no isolamento. Então, outro exemplo que eu te dou aqui. Muitas pessoas falam: ah, Suécia. Ah, Suécia está tudo bem, tudo liberado. Se você pegar os países nórdicos, a Suécia é um país que ela está com a curva lá em cima, né? E outro dado também, que 88% dos idosos que foram contaminados na Suécia morreram. Então, assim, não está tendo cuidado com a saúde. E é muito difícil a gente trazer esse tipo de coisa para um país igual o nosso. Então, não tem como a gente contaminar, que a gente teria os mesmos números da Suécia. Você me entende? Então, assim, é tudo pautado em estudo, e os estudos nos indicam. OMS, esse estudo do FMI com o MIT, quem quiser pesquisar, fica à vontade. São estudos que não deixam a gente ser contra, não deixam a gente ser a favor da abertura do comércio.
Ô Igor, são épocas diferentes, são várias décadas de diferença de uma contaminação por outra, né? Não estou aqui discutindo a eficácia dessas pesquisas, mas hoje eu sou meio um pouco. Eu nem sempre acredito em tudo que eu ouço, em tudo que vem de pesquisa, da onde que vem. Você falou da OMS. Na boa, cara, ela não me representa por quê? Tem muita falha, muita denúncia, muita corrupção ali dentro, E eu não posso acreditar 100% no OMS, como eu não posso acreditar 100% no Ministério, no, na Saúde, na Secretaria de Saúde do Estado, que o governador ele tomou como assim, a única pessoa sábia da política brasileira, tomou decisões assim, autoritárias, que hoje, se percebe-se hoje que ele já está voltando atrás. O Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, você sabe muito bem. Nós temos praticamente 50% do PIB nacional no estado de São Paulo. E São Paulo hoje é o estado que ainda continua aumentando a curva. O estado com mais dificuldade financeira, no exemplo norte, até em transporte, em locomoção, em estrutura de saúde, já estão descendo curva abaixo. Por quê? Talvez eles deixaram a politicagem de lado e procuraram fazer um trabalho mais pautado mesmo na responsabilidade. Então, eu falo assim, hoje eu não é culpar, mas responsabilizo mesmo nosso governo estadual e também responsabilizo os governos municipais do estado de São Paulo também, por não ter coragem de fazer diferente, fazer normal, fazer como todo mundo faz. Sei que é um jovem aí que está começando a sua vida agora, e já que eu falei, Deus parabéns para você pela sua iniciativa.
Muito obrigado.
Fazer igual todo mundo faz. Eu quero ver você ter coragem de fazer diferente. Como o prefeito de Porto Feliz fez diferente. Está aberto, eu deixei o link lá no meu post, no último post que eu fiz, no último vídeo. Está o link lá, é só acompanhar. Lá não é fake news, não, lá é realidade, lá são números. Eu fui até Porto Feliz e levantei isso aí, conversei com pessoas lá. Isso aí é verdade. Igual Porto Feliz, existe muita cidade, e a maior parte do norte e nordeste são estados com muito mais dificuldade financeira e estrutura de saúde, que estão saindo na frente. E o nosso estado não. O nosso estado está o quê? Está aumentando, que devia ser um exemplo de ao contrário. A gente já está baixando essa curva já. Só que a teimosia, o lado político, o ego da pessoa, a irresponsabilidade. Infelizmente, eu estou preocupado sim com vidas e preocupado com essas pessoas, vão colocar valinhos aí em torno de mais 5, 6, 7, até 10 mil pessoas desempregadas. E essas pessoas não vai ter mais convênio médico, essas pessoas vai lotar mais ainda os postos de saúde, a saúde pública municipal. Muitas pessoas, vou falar da educação, alunos e alunos, uma porcentagem muito grande já está saindo das escolas particulares, vai ter que voltar para a escola pública. Vai ser um caos também na educação pública. O orçamento municipal caiu, porque fecha-se um comércio, fecha-se uma loja, fecha-se um escritório, fecha-se uma fábrica, uma indústria, vai se cair a arrecadação. Vai chegar uma hora que a prefeitura não vai ter dinheiro de pagar nem a parte dos servidores públicos, que chama-se um orçamento. O funcionário público ele compromete um valor significativo, ou mais da metade hoje do que se fatura na cidade, é pago a funcionário público. Estou em 54% a 50% de valinhos hoje, está no limite. Daqui um dia não vai ter dinheiro, porque a prefeitura não vai poder pagar 60%, que ele vai cometer um crime. Então vai ter dificuldade até de pagar o salário dos pessoal da saúde, que está aí lutando. São pessoas que têm que receber o parabéns nosso maior respeito. Então é uma opinião minha, eu respeito de qualquer pessoa, mas estou procurando tentar fazer diferente, ter coragem, ter coragem. Chega de ficar em cima do muro, de ficar se acovardando com medo. Ah, se eu for fazer, o outro vai falar que é errado. Se for falar da política, eu vou perder o voto, porque o fulano e tal é a favor da vida, vai falar que eu estou errado. Então, pessoal, agora é hora de coragem, fazer diferente, encarar a realidade, não fugir da realidade. Estão fugindo, Igor. Estão fugindo, entendeu? Essa é a realidade. Isso eu estou sentindo. Desculpa aí, eu até estou um pouco emocionado aqui, porque eu conheço famílias, conheço pessoas que despediu 5 pessoas, me ligou chorando. Aguiar, despedi 5 funcionários, chorando, a lágrima correndo, cara. Por quê? Ele sabe que a família ia ter dificuldade logo após um mês. E ele também está fechando as empresas dele também. E o empresário hoje no Brasil não é igual na Europa, nos Estados Unidos, que ele tem uma reserva. Não tem, infelizmente não tem reserva. Quem tem reserva é os banqueiros, é as instituições financeiras, essas grandes empresas aí. Mas o médio pequeno não tem reserva. No Brasil não chegamos ainda a ter esse privilégio de ter uma reserva. Falei para você, o terceiro mês que eu vou ter que pagar folha de pagamento sem despedir ninguém, eu estou preocupado. Essa noite eu acordei de madrugada e falei, o que que eu vou fazer pagar? Como que eu vou fechar a folha de pagamento esse mês? Então, entenda o meu lado aí, o meu lado é emocional, o que que é? Preocupado com famílias, com crianças que não vai ter nem o que comer, infelizmente, Igor.
Eu tenho certeza que você, em nenhum momento, assim, eu estou aqui, nem ninguém está aqui que está acompanhando para falar que você é contra a vida ou algo assim, e também eu tenho certeza que você não pensa assim de mim, que temos posições diferentes, né? Então cada um tem a sua opinião e tenho certeza que estamos querendo o melhor. Sobre essa questão, da OMS, assim, eu não tenho nem como te responder o fato de você ser contra e não acreditar, né? Porque são estudos científicos e eu sou uma pessoa super acadêmica, eu acredito em estudos científicos, né? Baseado em teste. E a questão do gasto público, acho que é algo que a gente concorda, né? Mais um estudo do Ricardo Paes de Barros. Ele no, na conclusão do estudo dele, ele diz que o gasto público no Brasil institucionaliza a desigualdade social, por isso deve-se diminuir esse gasto público para a gente melhorar o índice de Gini. E com isso a gente chega à conclusão que esse dinheiro do gasto público que a gente diminuir, a gente tem que levar para a saúde, certo? E para a população, para uma retomada econômica mais vigorosa, sem ser comprometido pela institucionalização da miséria, né? A desigualdade social, infelizmente, é pautada através do gasto público. E hoje a gente tem castas dentro do funcionalismo público, né? E, ao mesmo tempo, temos 104 milhões de brasileiros vivendo com R$ 403 ou menos. Né? Portanto, quem ganha acima de 10 mil reais no Brasil é uma pessoa rica. Né? E como você é um empresário, tenho certeza que você está entre 1% mais rico da população. As pessoas mais pobres têm dificuldade e precisam de programas sociais para passar a pandemia. Né? Então, uma conclusão que eu faço, se a gente dividir em três eixos, a renda mínima, o corte de gasto público e a manutenção da política de isolamento, é algo que a gente pode levar as pessoas que estão com dificuldade por mais tempo possível, tá? E essa seria a minha conclusão sobre como resolver o problema econômico. E agora eu queria te perguntar o que, se a gente seguisse as maneiras como você está defendendo, o que você irá fazer com as mortes? Então, todo mundo que vai morrer ainda nessa pandemia, caso a gente seguisse o método como você propõe.
Amigo, eu acredito que as mortes elas vão começar a diminuir, porque se o prefeito, ó, deixa eu só fazer aqui uma correção, que ficou uma semana o comércio aberto e o pequeno comércio. Então, o volume de pessoas que foi até o comércio, eu tenho certeza, olha, que não foram culpados por aumento da contaminação e de morte. Primeiro que o tempo suficiente aí para o vírus desenvolver e levar uma pessoa ao óbito não é uma semana. Então, isso aí já cai por terra. Como que ele vem culpar o comércio ou as pessoas que foram até a Casa Bahia pagar o seu carnê, que ele fechou o comércio após uma semana? Então, na semana que começou a abertura do comércio, 4 horas por dia, que é um absurdo, teria que abrir o dia inteiro, quando ele não deixou circular aceitou que não circulasse o número de ônibus a mais ainda, tem que aumentar o número de ônibus, não diminuir. E a prefeitura tem que entrar com contrapartida. Eu sei que a empresa não vai andar com o ônibus vazio, vai ter prejuízo, mas está vindo dinheiro da União, do Estado, que é para investir no tratamento dessa doença aí. Então, isso ele pode usar simplesmente na contrapartida dos ônibus. Então, está falando besteira, amanhã vai vir um monte de crítica. Pessoal, eu falo baseado, fico 24 horas ligado, pesquisando, estou falando. Não tenho, não sou dono da verdade, posso errar, com certeza todo mundo erra. Mas não vamos culpar, não é esse comércio que vai abrir, que vai aumentar o número de morte. Por quê? Outra coisa, funcionário público, que a gente comentou aí, hoje o orçamento do Brasil está comprometido com a máquina está inchada. Não é só Valinhos, a máquina é federal. Isso aí foram erro de talvez aí décadas de governo que foram criando emprego, cabide de emprego, criando estatais para colocar emprego. Foi um dos governos irresponsáveis, sim, que você não pode fortalecer a máquina pública e empobrecer a sociedade. Isso foi o intuito nos últimos tempos dos nossos governos, infelizmente. Quando eu falo que eu sou aliás de direita, eu sou de direita sim, eu penso na direita, mas respeito as opiniões diversas. Eu sou do lado da população, eu sou do lado sim de que as pessoas que trabalham sejam recompensadas. O funcionário público que trabalha tem que ser recompensado. Eu vejo Valinhos hoje aqui, em torno de 3.500 funcionários, que eu já estava com o vereador até abril agora, eu puxei isso aí, as informações, eu pedi, fiz aquele pedindo. Em torno de 550 pessoas têm salário incorporado. Eles ganham praticamente mais do que os outros 90%. Isso aí é uma injustiça que faz com o funcionário público. Aliás, eu não gosto de funcionário público. Como eu não gosto? Eu não gosto de quem explora funcionário público. Dos que ganham demais e fica rindo da cara que não ganha de menos. Tem um monte de afastamento, pessoa afastada porque está doente. Está doente sim, por quê? O cara trabalha mais do que o outro que ganha 20 pau e ele ganha 3. Como que vai estar motivado, Igor? Não tem como você motivar. Então, os últimos governos de Valinha, nas últimas décadas, aceitaram essa irresponsabilidade de incorporar salário, de privilegiar aí. Os comissionados, os cargos de confiança deles, quando eles saíram, eles deixaram a bucha para o próximo prefeito. Isso foi acumulando. Valinhos hoje, por baixo, 55% do salário da folha de pagamento é pagar salário de funcionário público. Só que não é a maioria que recebe, a minoria recebe mais. Vamos colocar aí, não tem o índice oficial, mas diz que 10% recebe mais que 90%. Isso é incoerência. Isso é desigualdade social, sim. Desigualdade econômica, sim. Eu acho, eu não sei o que você defende. Defende a minoria, também defende a minoria também, que é a minoria que mais precisa. Eu vim da roça, passei fome, tive dificuldade da minha vida. Eu tenho uma empresa hoje, foi graças a sofrimento, a noite desacordada, buscar, estudar, pesquisar, arriscar. E sempre pensei mesmo, a gente fala que eu sou bobo, porque eu preocupo todo mundo, ajudo todo mundo, isso aí faz parte de mim. Deus me abençoa o dobro quando faço uma ação dessa daí. Então, Igor, eu não estou aqui como político, eu estou como cidadão, como empresário. Antes de ser político, eu sou cidadão e sou empresário. Eu faço política porque eu acho, eu gosto assim, eu acho uma forma mais prática, mais rápida de servir as pessoas. E eu vejo o que está acontecendo, vamos tirar por Valinhos, nos últimos 30 anos, não vou falar nos últimos 4 anos, não, os 30 anos são a gestão ineficiente, gestão que não pensa no futuro. Gestão, Igor, é aquela que pensa daqui a 10 anos, 20 anos. Não é aquela que só pensa em 4 anos para ser reeleito. Isso aí não é gestão política, isso é gestão de oportunismo. Então, desculpa aí até o desabafo, mas é isso aí que eu penso, é isso aí que eu defendo a minha. Eu não tenho medo de falar de alguém amanhã chamar, pô, Aguiar, você é um assassino, já me chamaram, você é a favor de abrir o comércio a morrer pessoas. Não, tenho certeza que não vai morrer pessoas. Eu quero salvar esse pequeno empresário, quero salvar esses empregos, essas famílias. Tem família que pode ir a suicídio, e aumentou o suicídio, é só buscar. Aumentou o número de violência doméstica, é só buscar. Por quê? Um pai desempregado, sem colocar comida em casa, ele vai estar envergonhado, irritado, a mulher vai cobrar ele. Infelizmente, está acontecendo isso por quê? Falta de coerência de gestão, falta de responsabilidade dos nossos governantes. Eu não vejo um governante, desculpe, até alterado, eu não vejo a pessoa ter coragem de enfrentar de frente a situação.
Sim, isso com certeza dos governantes, a população tem que ir atrás, tem que buscar informação, né? Mas acho que a gente até fugiu um pouco do tema, dessa questão da
Desculpa,
pandemia.
mas a gente vai
Não, sem
superando, a gente vai
problema,
ficar emocionado.
só acontece mesmo. E só para também a gente colocar um pouco os pingos nos is, assim, você chegou a falar que em uma semana não acontece morte, né? Na verdade foram 2 semanas e não foi fechado devido ao número de morte. Foi fechado devido ao número de contaminados e com ocupação de UTI dentro da cidade de Valinhos, que já está com 73%, se não me engano, de ocupação, tá? Então, é essa a pauta e o porquê do fechamento do comércio, né? E eu queria que você até falasse novamente, porque eu acho que fugiu um pouco, como eu falei para você. Na minha percepção, para a gente resolver esse problema, teria que ter um programa de renda mínima, corte de gastos, manutenção de política de isolamento. E aí eu te pergunto novamente, o que que a gente faz com as mortes das pessoas que ainda irão morrer?
Igor, você voltou na mesma pergunta, e aqui eu acho que o nosso toque de ideia não é para sair vencedor nem perdedor, eu acho que é para
Sim.
sair diálogos e opiniões, e eu acho que é o que está faltando hoje. Se tivesse conversa, nós estamos conversando frente a frente aqui, teria mais soluções mais efetivas. O nosso prefeito teve um tempo aí de 90 dias ou mais para poder fazer alguma coisa, para medicar essas pessoas, uma forma de medicação, uma forma de fazer um protocolo aí onde essas pessoas poderiam ser medicadas, não ter que ir até a UTI, que já existe, foi provado já em várias cidades do Brasil, mais no norte e no nordeste. Por que que lá, a dificuldade financeira lá obrigou a médicos, heróis, a buscar uma solução e testar, e viu que algum tipo de medicamento, de alguns coquetéis, deu certo lá. Só que o estado de São Paulo, vou falar de Valinhos, o prefeito nosso não fez nada. 90 dias, não criou uma UTI a mais. Devia ter criado pelo menos 30, 40 a mais. As 10 UTIs foram criadas pela Santa Casa, com recurso próprio da Santa Casa e algumas verbas que veio, só emendas de deputado, inclusive deputado que me ajudou também com alguns pequenos valores, mas ajudou também. Então, teria que ter hoje locais. Teve gasto, sim, para tentar colocar espaço para UTIs, sem planejamento, gastou dinheiro, mas não pode para UTIs. Como você vai montar um novo hospital, um novo centro de atendimento aí para colocar leite de UTIs, se não tem médico, se não tem intensivista? Então, tem que aproveitar o que já tem. Deveria acontecer na primeira semana, Santa Casa, Galileu, precisamos colocar mais 30 UTIs aí, porque se precisa, vamos fazer uma parceria? Teria acontecido já com eficiência, não teria gastado dinheiro extra aí, tentando resolver sem planejamento. Então, morte, tratamento da morte aí, eu não tenho certeza que essa morte vai acontecer. Eu tenho convicção que essa morte não vai acontecer, que a coisa está acontecendo agora, nesse mesmo patamar, e vai começar a diminuir, que Deus quiser, eu tenho fé nisso aí.
Certo. Então a gente teve discordâncias aí, mas é bom para o debate público. Quanto mais divergências, é melhor, né, Guiar? Com certeza.
Sim, com
os
certeza,
políticos devem
concordo
pensar
com
assim.
E venha para o debate, né? Que venha para o debate, né?
Sim, com certeza. E é importante que a população esteja cada vez mais. Agora eu vou abrir para as perguntas. Tem muita coisa, viu? Acho que não vai dar para ler tudo. Mas a gente vai abrir aqui, vou pegar as principais. Gente, como eu falei, eu vou dar uma lida antes, tá? Então, de falar a pergunta para ele, para ver o que pode entrar e o que não pode. E vamos lá. Uma pergunta aqui da Agatha. Caro senhor pré-candidato a prefeito, caro senhor pré-candidato a prefeito, a questão de desemprego dos comércios fechados é uma questão mundial e não local. Se não ficarmos em quarentena real, nunca conseguiremos voltar de forma segura. Esse foi um comentário que ela fez. Deixa eu abrir aqui perguntas mesmo. A Sara faz uma pergunta pra gente. Aguiar, você como pré-candidato a prefeito, qual o seu plano de governo? Sara, é o seguinte, acho que a gente não vai entrar nisso agora, porque o Aguiar vai ser convidado, como todos os outros candidatos, né? A vir, a participar e falar sobre os planos, mas como esse é um podcast voltado apenas pro post dele, então a gente não vai entrar nisso nesse momento, tá bom? Mas agradeço a pergunta.
O Igor, até então eu também não estou autorizado juridicamente a falar de plano de governo ainda, então não posso nem me expor ainda. Lógico, a gente pode falar algumas ideias, mas não posso colocar o plano de governo na questão de lei mesmo, lei eleitoral.
Certo. O Matheus pergunta, Aguiar, a prefeitura teria condições de ajudar financeiramente os pequenos comerciantes nessa crise?
Bom, vou ser bem sincero, não tem. Só se vir dinheiro de recurso aí, federal, estadual. O município hoje, com orçamento apertado, não tem. Vou ser bem direto mesmo.
Amanda comenta um ponto que até acabou passando por mim durante a gente estava conversando, que você chegou a falar que você poderia ter entendido errado, que eu disse que no supermercado poderia aglomerar. Não disse isso, não pode aglomerar. O meu ponto foi que no supermercado eles vão se manter abertos de qualquer forma, tendo quarentena ou não, né? Portanto, não haveria aglomerações porque as pessoas não estavam desesperadas por estar naquele lugar. Então, só um esclarecimento.
Igor, só pegando esse gancho, hoje à tarde eu estava vindo para o meu escritório aqui para fazer a live com você, eu percebi... Eu passei, vi três supermercados mais um atacadão no caminho de casa para cá. Estava fila, 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 fila. Então o pessoal, eu não sei, o pessoal, até eu acho que dentro do assunto, para as pessoas também procurar aí horários diferentes do supermercado, para não ter que fazer aglomerações. Então é uma dica aqui, porque se tem fila de carro para do estacionamento, porque tem fila lá dentro também. Então eu nem entendi, hoje eu não entendi por que essa movimentação.
Certo. É, pegando esse gancho, eu já penso também que se a gente não consegue nem manter a aglomeração da forma correta dentro de supermercados, imagina abrir todo o comércio, né? Eu acho que seria uma catástrofe. É, Amanda pergunta: Valinhos, vai ter suporte para testagem de massa para podermos então isolar somente os contaminados? Esse é um dos problemas, né, Gab?
Isso é uma cobrança minha. Eu acho que eu saí com o pessoal também. Eu vi isso no meu vídeo, o último vídeo que eu fiz. Eu falo bastante sobre isso aí. Eu não estou mais de vereador, eu não tenho acesso mais a essa parte aí. Mas eu creio que Valinho não tenha, porque não teve um planejamento, gastou dinheiro em formas erradas nesses 3 meses. Então, veio ter um exemplo: a prefeitura adiantou 10º terceiro de parte de funcionário público. Eu questionei o prefeito antes de eu sair da Câmara. Prefeito, guarde esse dinheiro para usar, se vier, for necessário, na prevenção aí do vírus que está entrando, que tá se pregando que vai vir acontecer, veio mesmo. Não, é a decisão administrativa, eu vou pagar o 13º. Cadê o dinheiro? Eu podia estar usando agora aqui, com certeza. Falta planejamento, falta gestão. Infelizmente, eu não vejo que Valinhos, hoje, após esses 100 dias aí de confinamento aí, gastando dinheiro de forma errada, vai ter condições de fazer isso aí. Seria o ideal. Tomara que venha uma verba aí, uma emenda de um deputado, uma verba federal, para que possa fazer isso daí.
Certo. Aí a gente tem uma pergunta aqui. É, tem muito comentário, não vou ler todos, tá, gente? Estou lendo só as perguntas mesmo. É, as medidas informadas no seu Instagram é apenas usar máscara e álcool gel? Perguntando se você acha isso mesmo.
Não, a medida do meu Instagram. Não. Pode ter certeza que além do álcool gel e da máscara, tem que ter atitudes aí de não aglomerar pessoas, de evitar sair sem precisar, de lavar as mãos, chegar em casa. A higienização é muito importante também. Então, são vários fatores aí que vai levar uma segurança aí, que hoje, infelizmente. Olha, sinceramente falando, eu não vejo assim uma forma segura mais hoje de evitar contaminação, porque famílias aglomeradas em casa sem sair de casa, sem trabalhar ou sem estudar, essas famílias, o risco aumenta porque um contaminado vai contaminar a família inteira. Se tivesse todo mundo trabalhando na escola, seria menos contato seria menos contaminações. Recebi hoje um comunicado aí, uma ligação da pessoa. Que onde reuniu aí 10 pessoas, 10 estão contaminados, porque um estava contaminado que trabalha na saúde. Um trabalha na saúde, estava nesse evento. 10 pessoas, os 10 contaminados. Esses 10, se passar para mais 6 pessoas, são 60 pessoas contaminadas. Então, eu não vejo. Você hoje as pessoas faz aniversário, faz sim, faz churrasco, faz sim. Então, eu peço, pessoas. E as pessoas não usam máscara, você pode ter certeza que 90% das pessoas não usam máscara fora do contexto aí do meio social. Quando eles estão nas suas residências, no seu conviver, a maior parte não usa máscara. Eu vou falar a realidade, a gente tem que fugir do que é verdadeiro, né?
É, a questão de máscaras, também mais um embasamento científico. A máscara protege até 50% da contaminação. Então, ela sozinha não é o suficiente para evitar a contaminação.
Não, seria aí várias, lavar a mão, manter de distância, o álcool gel, a máscara, tem que ser bem usada também, lavar a máscara todo dia, trocar de máscara, e ficar com a máscara a semana inteira também, que ela vai estar contaminada.
Vamos ver. Temos bastante comentário, tá? Agradeço bastante. Por favor, se inscrevam no canal. É um pedido que eu faço para vocês, para a gente cada vez mais divulgar esse meio de comunicação da cidade. É, Matheus pergunta: candidato, eu respeito a sua opinião, mas discordo em algumas partes. Pode comentar sobre. Ah, pediu de novo as propostas do governo, como ele disse, não pode falar, né? A Isabela pergunta algo mais pessoal: se você tem alguma graduação. E qual
Olha,
o seu embasamento? Porque você vai contra o MS. Então, qual seria o seu embasamento?
eu vou no embasamento contra o OMS, a gente lê, gente vê internet, a gente pesquisa, a gente vê jornal. E então, baseado em informações, eu falo, a OMS não me representa. Eu sei que, infelizmente, como no Brasil tem muita corrupção, esses órgãos têm corrupção também. Então, a corrupção não. E as falas deles não são a mesma. Eles falam de acordo com a conveniência. Cada mês, cada semana, eles têm uma conversa, uma fala diferente. Então, o que eles falaram no início, eles não falam agora mais. Eles já mudaram várias vezes. Eles não têm consistência na fala deles, na orientação deles.
Certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui.
Aqui colocando também, acho que alguém perguntou aí, abrir o comércio, horário normal, 8 horas, 10 horas, não 2, 3 horas, 4 horas. Então eu deixo bem claro, eu não sou a favor que abra o comércio 4 horas, totalmente contra.
Certo. A
Caiu alguma coisa aqui?
sua câmera caiu. Aí voltou.
Voltou.
Voltou. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Muita gente comentando. Comentário tem de monte, tá?
Bom, muito bom é saber que tem
Muito, muito.
participação. Isso aí é muito válido. Eu acho que é legítimo as pessoas participar. Quanto mais participa, dá mais segurança para a gente, para mim, para você.
Sim.
Informações realmente é sempre importante.
Certo. A Sara pergunta: liberar o comércio novamente vai colocar os contaminados onde? É um questionamento que ela faz.
Contaminado, já tem contaminado. Eu acho que é a obrigação do poder público se virar e ficar. Se a residência tem condições de essas pessoas ficar aí separada. Outra coisa também, hoje o hotel não está funcionando porque não tem hóspedes, hotéis e ginásio esportivo, usa esse espaço aí para pegar, colocar essas pessoas. É só ter vontade de fazer que dá para fazer sim. Enquanto estão criando hospitais aí de. Hospitais aí para combater, para atender as pessoas contaminadas. Tem lugar que fizeram 1.000 leitos, não usaram nem 10% e está sendo desmontado, dinheiro jogado fora. Então, eu acho que hoje você tem que proteger sim o contaminado, isolar o contaminado, que é menos do que o restante da população. Temos hoje 600 contaminados, temos 129 pessoas que não são contaminadas. Então, fica muito mais fácil resguardar essa pessoa contaminada.
Ver aqui, tá no final já. O Alexandre pergunta: Aguiar, o que acha sobre a postura do prefeito com os comerciantes?
Olha, eu não gosto muito de falar dos outros, mas autoritária, sem diálogo, teria que andar no calçadão lá e ouvir a população, ouvir o comerciante. Eu teria que sair, colocar a máscara, colocar uma luva, colocar uma capa, que fosse, se tiver medo de pegar o Covid, mas ir lá falar com a população, falar com o comerciante e sentir na pele. Igor, a gente toma decisões, talvez você sente na pele a dor do outro.
Certo. Eu discordo desse ponto. Eu acho que o prefeito tem que manter um pouco. Se for falar com a população, mantenha a distância, por favor, prefeito. Matheus fala: não entendo muito de política, acho que pode ser um ótimo canal para entender os posicionamentos e propostas de cada candidato e decidir meu voto. Ótima iniciativa, Igor. Muito obrigado, Matheus.
Com certeza, Matheus, pode, eu acho que está certo. Tem que pesquisar, ouvir, entender, não acreditar em candidatos fabricados. A pessoa tem que ter conhecimento. Tudo na vida é prática, conhecimento e aprendizado. Não se, é, o grande problema da política hoje, já que ele está falando de política, é você acreditar em pessoas, em Papai Noel e em Salvador da Pátria. Política é lugar de pessoa preparada. O médico estuda para ser médico, advogado, o jornalista. Então, o eletricista, o engenheiro, por que que o político também não tem que ter conhecimento? Ele tem que pesquisar, tem que estudar sim.
Concordo plenamente. Acho que o estudo é o que vai fazer a gente passar por diversas crises.
Tem muito aventureiro na política aí, aventureiro e que dá certo que ele ganha, né? Só que depois a população paga um preço muito alto. É 4 anos para ter que tirar de volta.
A Elaine, acho que é para a gente fechar as perguntas, ela fala: qual a diferença das pessoas sem consciência estarem num churrasco ou tumultuando num comércio? Depois ela pergunta: o que você acha dos leitos que o prefeito disse que colocou na UPA? É isso.
Eu não tenho ainda essa informação se já existe o leito na UPA já funcionando. Estou sabendo que a Santa Casa aumentou 10 leitos. Eu não tenho essa
Certo.
informação ainda certa ainda.
Correto. Gente, a gente passou um pouco tempo, desculpa, não deu para ler tudo, teve muito comentário, né? Dei uma filtrada no, nos comentários, acho que as perguntas foram boas, né? Estou muito feliz por trazer dois lados, né? E na minha opinião, como eu já falei para vocês, estou me baseando na ciência mesmo, é algo que eu busco, né? Eu sou super acadêmico. E agradeço o Aguiar por ter aceitado o convite, essa minha provocação no bom sentido, né? E ele veio aqui e trouxe, a opinião dele e o que ele achava.
Igor, eu admiro a sua postura mesmo de acadêmico. Eu acho que você deve ter estudado aí na universidade pela sua postura, né? E existe a teoria, a prática. Quando você une a prática à teoria, os resultados são muito bons, viu, Igor? Com certeza.
Correto. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo feedback. Aguiar, obrigado pela presença. E a gente vai cada vez mais subir nesse meio de comunicação. Muito feliz pelos feedbacks. Manda mensagem para mim, fala, pô, achei legal, achei chato, manda sugestão, né? Se inscreva no canal, deixa o like. Pessoal do Spotify, por favor, depois me siga nas redes sociais. Beleza? Obrigadão, viu, Aguiar?
Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei feliz pelo seu convite. Eu tenho certeza que muitas pessoas iam fugir. Eu não fujo da batalha. Eu aprendi, a minha vida me ensinou a encarar de frente. Fiquei feliz com as perguntas, com o comportamento, com a postura das pessoas hoje. Respeito o que você teve comigo. Estou muito feliz mesmo. E continue assim, parabéns mesmo. Pode contar comigo se precisar, tá bom?
Obrigadão, viu, Aguiar? Tchau, tchau, pessoal.
Abraço, com Deus.